nossa vida é Deus. O dia que a gente aprender a começar o dia com Ele e terminar com Ele, vocês vão ver que o meio do caminho fica muito mais fácil. Aprenda, acorda e dobra diante dEle e já peça a Ele. No final do dia, pede a bênção, pede sabedoria. No final do dia, repassa seu dia. Se alguma coisa te magoou, fala: Jesus, cura meu coração está bom não. A gente precisa conversar com Ele assim: Jesus, isso não ficou bom, meu coração está esquisito. Começa a experimentar essas coisas, assim, durante o dia você está muito bem, de repente você ficou esquisito. Diz que a gente muda de humor 7 vezes no dia, só Deus é bom constantemente, né? Ele que não muda de humor, quem muda de humor somos nós, né? Mas você fala, de repente, por que eu mudei de humor? Que agora estava ótima, o que foi que eu mudei de humor que eu fiquei irritada? Falei, ah, porque eu queria que o povo fizesse aquilo que eu quero, por isso que eu estou irritada. Então Jesus já vai te contando, você fala, não, mas eu não sou o centro, ué. Eu posso olhar o outro. Quanta coisa Deus tem para ir curando o nosso coração. Quanta coisa Ele tem para nos transformando. Por quê? Porque Ele quer o bem. Deus quer que a gente viva feliz. Eu falo isso tanto com vocês. Deus quer a nossa felicidade. Você acha que Deus quer ver você num relacionamento onde você está sendo usada? Onde você, ou o homem ou a mulher, onde você está sendo usada e abusada, sob o sentido que eu estou dizendo, psicológico. Onde você está vivendo dependente do outro, o outro te explora, o outro te destrói. Você tenta colocar a cabeça para frente, a figura te põe no chão. Coloca para frente, você coloca. Quantas relações assim a pessoa não sai por medo, por insegurança, por tanta coisa? Por quê? Porque não conhece Ele. Então, quando a gente vai descobrindo isso, Jesus vai nos curando, vai nos tratando. Que a misericórdia dEle nos alcança. Como que a misericórdia de Deus te alcança hoje? Como é que hoje você toca Jesus e Ele te toca? Como? 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 Essas máscaras estão horror, ninguém escuta ninguém. Como? Mas é onde você encosta nele? Você encosta nele, ele está vivo. Hã? Na Eucaristia. Pode imaginar o que, que é isso? Quando a gente recebe a Eucaristia, eu estou recebendo Jesus vivo. O mês que andou lá na Galileia, o mês que curou a sogra de Pedro, o mês que curou aquele tanto de gente, é o mês que pode te curar naquela hora. Porque Ele inteiro é o corpo, sangue, alma e divindade, gente. Eu encosto nele, eu pego nele e Ele em mim. Esse momento é o momento do maior milagre que a gente presencia todos os dias. Quando o sacerdote eleva a hoste e fala, eis o Cordeiro de Deus, é para a gente estar de joelho e falar, esse é aquele que eu tenho que tremer diante dele mesmo. É Ele o Todo-Poderoso que eu encosto nele e que hoje Ele me toca. E na hora da Eucaristia, que muitas vezes a gente não tem nem palavras, às vezes você está tão angustiado, com tanto problema, que você só chora. E Ele recolhe cada lágrima, porque é doce demais. E fala, chorando, por que eu estou aqui? Eu posso qualquer coisa. Ele é o Senhor. O mesmo que fez aquele povo enxergar, o mesmo que fez um paralítico andar, o mesmo que muda a sua vida. Se você acreditar. É Ele que a gente tem a graça de receber. É tanta graça, né? Jesus encarna e depois Jesus não tem coragem de ir embora. Quando Ele institui a Eucaristia, Ele fala com o Pai. Quando Ele pede permissão ao Pai para ficar no sangue, para ficar no vinho e no pão, Ele fala, se eu não ficar, eles não darão conta. Eu preciso ficar para ajudá-los a caminhar. É tanto presente que Jesus deu para nós. Quando a gente vai ao confessionário, que o padre te dá a confissão, que te dá a absolvição dos seus pecados, é Jesus que te cura. E te cura e vai te fazendo nova. Então, o quanto que é importante a gente participar dos sacramentos, porque é um momento que Deus vai te modelando, é igual o oleiro na mão, o barro na mão do oleiro. Ele vai nos fazendo novo de novo. Fala, por que você está acabada? Você é minha. Eu não permito isso com você. Se você fala, Jesus, eu estou destruída. Ele fala, não, eu te ponho de pé. Por quê? Porque você é minha. Você custou o meu sangue. O que nos falta? Entregar a Ele. Abandonar a Ele. Acreditar nisso que eu estou dizendo para vocês. Ô, gente, o dia que a gente descobrir que Jesus está vivo ali, ó. Ali. Ali, onde eu estava de joelho. Não vou ter tempo de entrar na igreja, não, porque vai ter uma fila louca para conversar com Ele. Vivinho aqui. E quão poucas vezes na semana vocês fazem adoração? Porque a gente não sabe que Ele está vivo. Ah, o dia que isso for uma verdade, o quanto a gente entrar na fila de comunhão e tremer nas bases, porque eu estou recebendo Ele vivo na minha vida. E qualquer coisa que eu tiver, Eu serei curada, porque ele falou quantas vezes com as pessoas: tua fé te salvou. Mas eu sou fraquinho. Eu sou fraquinho demais na fé. Então eu estou querendo, eu trabalho com vocês para que a gente seja um grupo para poder pôr fogo no mundo pela nossa fé. Porque nós temos que ajudar aqueles que estão caídos. Porque da mesma forma que Jesus faz comigo, eu tenho que estar atenta, se eu sou seguindo os passos dele, atenta ao sofrimento do outro. Jesus, quando via alguém sofrendo, ele parava o que ele estava fazendo. Porque o outro é importante, a dor do outro. E hoje a gente vive um mundo que o sofrimento do outro não nos incomoda mais. As cifras de morte já não liga. E é o outro, é meu irmão. Então se eu vejo alguém caído, eu preciso que eu vá lá e fale: o que que houve? Como que eu te ajudo? Agora. Eu estou com fome. Não dá 25 centavos, não. Dá o prato de comida. Mate a fome. Eu estou com frio. Dá um cobertor. Tira sua roupa e dá. Vocês já entraram na cadeia e já ficaram do lado de dentro e tracaram a porta? Eu já fiz isso. Para ver o que é estar preso. É louca, né? É porque eu fui uma vez falar para os presos. E aí eu entrei dentro da cela e fechei a porta. Com os presos. Para poder ver o que é estar preso. É uma loucura. Tem desse tamanho. E olha que eu fui num lugar bacana, que só ficava quatro. Com beliche, na PAC. Lugar bacana, os presos bacanas. As celas são todas. Não tem cadeado. Eles abrem e fecham o que eles quiserem, vai lá trabalhar, volta aqui. Fui rezar com eles, eles foram rezar para mim, foi uma festa. Fiquei lá um tempo com eles. Mas entrar do outro lado e fechar a porta. Estar no, na pele do seu irmão, ajudar. E de não sei quantos médicos estão aqui, se tem estudantes. O quanto que nós da área de saúde temos que ter um outro olhar naquele que está doente. Porque adoecer é a pior coisa que pode existir, é péssimo. E estar do lado daquele que quer dizer e a gente não escuta. Porque a gente não escuta não é com o ouvido, é com o coração. É com as atitudes, é com a palavra. E às vezes a pessoa está ali numa solidão, porque eu acho que a pior coisa da doença é a solidão. Porque às vezes a pessoa quer falar as coisas, mas não tem espaço. A pessoa, você chega lá e cumprimenta as pessoas e fala assim: tudo bem? Ah, tudo bem, eu não estava aqui, né? Eu falo para os presidentes. Vocês entram aqui e perguntam para os outros se está tudo bem. Eu não estou tudo bem, eu não estou dentro do hospital. Pergunta: como é que você passou a noite? Eu posso te ajudar em que agora? E se a pessoa falar: eu não estou muito bem, eu não estou me sentindo bem. Nunca diga para ela: imagina, você está ótimo hoje. Às vezes a pessoa está mais para Deus me chama que Deus me ama, né? Às vezes é a oportunidade da pessoa falar tudo que ela está sentindo. Às vezes ela está angustiada, está apavorada com a morte. Às vezes ela quer contar para quem ela quer deixar o cachorro, o gato. Escute. Às vezes ela quer te contar um pecado, ela quer contar confessar alguma coisa, chamar um padre. A gente nega aqui. Não podemos. Nós temos que ter essa mesma misericórdia que Jesus teve. Escute o outro. O que que ele quer? Então naquele momento fala: o que que não está bom? Aonde está a sua dor? O que que eu posso fazer por você? Agora. É nesse momento, gente. Sabe por quê? Porque a gente só tem agora. Eu não sei se eu tenho o próximo segundo. Eu tenho agora. É agora que ele está esperando o meu. Porque agora Jesus está andando no mundo através de nós. Através de cada um de nós que saiu daqui, que comungou, que assistiu missa. Tinha um santo que dizia que depois que a gente comunga, a gente é como um dragão. Porque é o fogo puro do Espírito, não é? Ah, se a gente começar a acreditar nisso, né? Isso deve ser um escândalo. Então é preciso que a gente tenha essa coragem de olhar o doente de um outro jeito. Então lá no hospital, depois de tanto tempo, hoje os nossos doentes... Se ele precisar de despedir na hora para morrer, na semana, ou que está, quero para despedir do cachorro, o cachorro entra. O gato entra. Eu brinco lá na Santa Casa, não sobe vaca e cavalo, porque é difícil subir as escadas. Mas o resto, por que não? Por que que a gente dificulta a vida do outro, se a gente pode facilitar? Por que não? É preciso que a gente se coloque do outro lado, sabe, tantas vezes. Se eu hoje... creio em Jesus, o mínimo que eu tenho que fazer em todas as minhas atitudes é revelar Ele, o amor misericordioso dEle. Porque nós, se queremos estar no passo dEle, temos que pedir a Ele que me ajude, Senhor, a ser a extensão da sua misericórdia. Me ajude a olhar para o outro e ver com seus olhos. Me ajude a ver a dor do outro, aonde que ele não me conta que está, mas que eu sei que está. Me ajuda. Por quê? Porque Deus o ama. E às vezes através da sua mão, da sua palavra, você vai colocar essa pessoa de pé. Quantas vezes você encontra alguém caído e fala, não, coragem? Por quê? Porque nós temos um Deus. Coragem, porque nós temos um Deus que nos ama e que está perto de nós. Hoje essa é a nossa função. Hoje primeiro nós temos que sair daqui com Deus nos alcançando, né? Hoje nós vamos colocar diante dele aquilo que nós está precisando de cura. Fala, Senhor, como o Senhor curou aquele bando? Hoje eu peço, Senhor, abre os nossos olhos, Jesus. Nos ajuda a caminhar vendo. Eu quero ver aquilo que é essencial na minha vida. O essencial na minha vida é aprender a te amar. É ter o Senhor como centro da minha vida. É em tudo direcionar ao Senhor. É viver uma vida partilhada. E aí ontem, acho que foi ontem, né? Minha vida está meio corrida. Um pai falou comigo assim, ô, doutora Filó, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, pois não. Como é que faz para ser íntimo de Jesus? Falei, então vou te devolver a pergunta. Como é que você pode ser íntimo de alguém? Primeira coisa que precisa ter. Como é que você faz para você ser meu amigo íntimo? Você tem que encontrar comigo todo dia. Tá certo? Como é que você é amigo de alguém que mora no Japão? Um dorme, outro acorda. Não tem jeito de ser amigo. Amigo é quem divide tudo. Amigo tem que encontrar todo dia. Falei com ele, então a primeira coisa que você vai fazer, se você deseja, se Deus colocou no seu coração esse desejo dessa intimidade, é porque primeiro quem deseja é ele. Eu digo para vocês, Jesus deseja ser seu amigo íntimo, é de cada um, não é meu não, é de cada um. Ele deseja a sua vida, ele deseja caminhar com você. Deus sofre de ver a gente sofrendo por um tanto de nada. E faz gente, mas igual o menino birrento, será que ela não está percebendo que eu estou aqui não? Eu estou aqui, ó, por que ela está chorando desse jeito? Na birra, eu aqui, estou aqui do lado. Então ele quer uma intimidade. Primeira coisa, marca o horário. Deus é tão bom, que ele não marca o horário para falar, você só pode rezar se você chegar aqui tal hora. Não. Ele fala, a hora que ele marcar, eu irei. A hora que ele marcar. Uma vez eu cheguei num casamento com meu marido, devia ser umas 2 horas da manhã. Aí eu fui lá para o quarto de Jesus, acendi as velas. Ele falou assim, não acredito, você vai rezar essa hora. Eu falei, não, eu vim avisar Jesus que eu não vou dar conta de chegar às 3. Eu falei, não estou acreditando, você está começando a ficar louca. Não, ué, porque ele é uma pessoa. Se eu combinei com ele, que todo dia às 3, ele vai estar aqui me esperando. Então, se eu não vou poder vir, eu aviso a ele. Falei, não vou vir às 3. A hora que eu acordar, eu te aviso, tá? Para nós poder conversar. Mas agora eu não dou conta, meu amigo. Então, uma hora só, não vou dar conta. Então, marca a hora que é boa para você, será a hora ótima para Jesus. E quando você encontrar com ele, não encontra com Jesus como encontra duas pessoas formais que não sabem por onde começa o assunto, não. Chega já rasgando o assunto. Fala, só viu o que aconteceu hoje, menino? Tem hora que eu chamei de menino, de senhor, de meu Deus, vai misturando, eu falo com ele. Tem hora que eu começo a rir sozinho, vai perceber que eu estou fumando, né? Que adoro, já não chama você de um nome. Seja íntimo dele, rasga sua alma diante dele, chora diante dele, conta sua miséria para ele, porque ele já sabe. Mas depois que você contar, ele pode mudar. Mas se eu não contar, ele é tão doce, tão delicado, que ele caminha conosco como se ele desconhecesse a nossa dor. Se eu não falar com ele, sabia que aqui está doendo? Ele fala, se você me mostrar a sua dor, eu ponho o curativo. Que eu tenho o curativo. Eu tenho o bálsamo da sua dor. Se você ousar, dividir comigo. Troca de mão. Está muito tempo que você está carregando, isso está pesado. Divide com ele. Eu, na verdade, já entreguei tudo. Entrega. Entrega para ele. Fala, enquanto o senhor está cuidando, eu vou fazer outras coisas. É assim. Aprenda. Então, se vocês marcarem um horário todo dia, porque ele te encontra, leia a palavra, conversa com ele, conta suas alegrias e suas tristezas. O dia inteiro você conta caso para ele. Faça, ouviu isso? Eu estou querendo fazer aquilo. Você acha que está certo? Vai dividindo. Daqui a pouco vocês vão ver como é que essa caminhada é impressionante. Daqui a pouco, vive é uma oração contínua, que você conversa com ele o dia inteiro. Você chama ele, de repente, você fala com ele, onde é que você está? Eu achei que você sumiu, você está meio calado. Também calado, o que você perdeu por aí, o que aconteceu? Onde você foi? É assim, você vai caminhando e vai, ele vai sendo seu Senhor, né? Aquele, o grande amigo. Porque você imagina que Deus é esse, todo-poderoso, que nos permite chamá-lo de meu amigo. Claro que não é ele que, não somos nós que fizemos essa inovação. Foi ele que disse, eu já não vos chamo servos, mas já tenho vos chamado por amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo que meu pai ensinou. Então, quem tomou a iniciativa da amizade foi Jesus. Quem tomou a iniciativa da nossa intimidade é o Senhor. E ele fala assim para aquela mística francesa: peça ao seu anjo da guarda para te ajudar sempre a subir cada vez mais em direção a mim. Peça ao seu anjo para te ajudar. E se vocês não estão rezando todo dia para o anjo da guarda, vocês, é mais uma tarefa. Rezem para o anjo da guarda todos os dias e falam: me ajuda a ficar mais pertinho de Jesus, me leva para mais pertinho de Jesus. Daqui a pouco vocês estão andando, já nem está vendo vocês pisando, já está levitando. É assim, isso é só uma brincadeira, mas é assim. Mas esse caminhar tem que ter um desejo. Nós temos que querer. Eu digo para vocês, nunca tenha medo de Jesus. E vocês podem ter certeza que Ele é a única pessoa que eu posso confiar de olhos fechados.
TV Imaculada, na Parabólica Digital, canal 321 para todo o Brasil. Programa livre para todos os públicos. O seu programa da manhã acaba de começar. Bom dia, amigos!
Bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia para você, meu irmão. Bom dia para você, minha irmã. Começa agora o programa Bom Dia Amigos. Bom dia, amigo Denis Santos.
Bom dia, Vera. Que alegria. Mais um dia de ensolarado aqui, com muito vento.
Ensolarado.
E tá ensolarado com o vento ali, ó. Tá, o sol tá saindo, mas o vento tá refrescando a gente. É uma alegria muito grande, Vera. Alif, Juca, Karina, com mais um Bom Dia Amigos. E eu tô com a latinha aqui, viu, Vera? Convidando a todos a fazer parte dessa família. A messe é grande, mas os operários são poucos. Venha fazer parte da nossa família no 4397-6500. Vou pedir a música pelo 4397-6520.
É isso aí, olha, deixa eu convidar você também a participar conosco. Primeiro, vamos dar bom dia.
Vamos.
Vamos dar bom dia para Campo Grande, para Maceió, para Atibaia. O nosso bom dia para Grande São Paulo. Bom dia para você que nos acompanha pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br ou nosso, pelo nosso
isso,
aplicativo.
E também o pessoal que nos acompanha.
Qual é o aplicativo?
Milícia da Imaculada.
Aplicativo.
O aplicativo, pessoal, qual é o aplicativo?
Imaculada Play.
Imaculada Play, oh meu Deus, são tantas emoções, tantos telefones. Imaculada Play, novinho,
Imaculada,
né?
Imaculada Play e também a você que nos acompanha pela Alexa. Bom dia, bom dia, bom dia para você. E os nossos convidados de hoje? Nós vamos ter a doutora Fabiana, né? Doutora Fabiana Ora também estará conosco, pediatra, falando sobre doenças de pé, mão e boca.
Olha só.
Pediatra. Fique ligadinho aí na nossa programação.
Infantil?
É pediatra.
Pediatra, certo. Porque agora eu tô lembrando que tem criança que chupa o dedo do pé, sabia?
É?
É, eu vou falar com a doutora. Ah, ou senão fica com o dedo na boca, assim.
É, mas ela vai falar sobre as doenças. Vamos lá, então. Olha, um bom dia para você. Fique ligadinho na nossa programação. Vamos começar bem, então? Vamos começar com música?
Vamos. Nós vamos ouvir Fogo Não Me Queimará com Tony Alisson.
Bom dia, amigos. Está chegando mais uma entrevista. É super interessante e super importante. Papai, mamãe, presta atenção. Nós vamos conversar agora com a doutora Juliana e a doutora Fabiana. Ela vai falar com a gente, a doutora Fabiana, desculpa. Ela vai falar com a gente sobre doença pé, mão e boca. O que, que será isso, né? Doutora Juliana, pediatra, bom... Ai, meu Deus do céu. Espera aí, eu vou. Fabiana, lembra do Fabiano, Vera? Tá bom. Fabiana, doutora Fabiana, bom dia.
Bom dia, Vera. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu amo participar dos programas. Salve, Maria Imaculada.
Salve.
Vamos desvendar hoje, né, o segredo aí da síndrome mão-pé-boca, com esse nome bonitinho, engraçadinho.
É verdade.
Olha, seja bem-vinda, doutora. Olha só, o que eu fiquei pensando, né, fiquei falando com a Vera, o que seria essa a doença? Eu já achava que era sobre a mão, sobre o pé e sobre a boca. O que seria esta doença mão, pé e boca, doutora? Seja bem-vinda.
Obrigada. Então, é uma doença viral, benigna, mas com este nome, parece engraçadinho, mas assusta, né? É uma doença causada por vírus que deixa a criança prostrada, toxemiada, pode apresentar febre, dor de garganta no início do quadro, e ela acomete principalmente mãos. Então, fazem bolinhas em palmas das mãos, plantas dos pés, boca, mas também pode acometer as perninhas, região genital, mas ela é clássica pelas aftas, palmas das mãos e plantas dos pés.
E doutora Fabiana, e como que a criança pega essa doença?
Então, ela é transmitida pelo contato direto mesmo com outras crianças, com outras pessoas portando vírus. E esse contato direto com a saliva, uma transmissão que a gente fala, uma transmissão oral. É muito frequente nas escolinhas, né? Eu ouço muito, ai, doutora Fabi, tá tendo surto de mão pra boca lá na escolinha. Porque eles acabam compartilhando os talheres. Eu falo que eles lambem o chão, né?
É verdade.
Chupetas.
Vale tudo,
vale,
né?
Tudo. Vale eu tava, né, comentando aqui, doutora, que tem criança que chupa o dedo do pé também, né?
Tem criança que chupa o dedo
do pé. É, faz uma ginástica ali e fica chupando o dedinho, né?
Isso não é nada.
É, já pensou?
Ai, gente.
Não tem como. E esse quadro acaba assustando, porque se tem um mão pé boca. E eu falo que eu falo pra mamãe assim, coloca no grupo da sala de aula, porque hoje todo mundo tem grupo e as mães se comunicam, né? Então vai, ele tá com mão pé boca, avisa as outras mamães, porque se o seu neném, se o outro neném estiver apresentando sintomas, a gente também já suspende, né, essa saída para a escola para diminuir essa transmissão. Mas é esse contato direto mesmo, por saliva, gotículas respiratórias, compartilhamento dos objetos, talheres.
Doutora Fabiana, como se trata essa doença, essa síndrome?
Ah, então, o tratamento, como é um vírus, a gente fala, o tratamento é autolimitado. E ele começa com essas características, né? Como eu falei, pode ter essa febrinha, um mal-estar, a dorzinha de garganta, onde a mãe nem tá pensando e as bolinhas aparecem. Mas é a característica viral. E todo vírus a gente trata com sintomáticos, né? Então, eu brinco assim, se não fizer nada, vai resolver de 7 a 10 dias. E se a gente fizer os sintomáticos, a gente alivia esses sintomas. Então, a gente pode deixar antitérmico, porque evolui com febrinha. Às vezes, a gente deixa até um anti-inflamatório, dependendo da idade da criança, por conta das lesões da orofaringe. Mas faz parte do tratamento a dieta. Então, a gente tem que hidratar, muita hidratação. E a alimentação, eu normalmente falo, olha, nós vamos fazer os alimentos mais molinhos, sempre mais para frio e mais adocicado, não usa sal, dieta não ácida. Então, fruta, por exemplo, goiaba, maçã, banana, abacate. Dieta, vai fazer em forma de sopinha, então põe um arroz, uma batatinha, mandioquinha, e não usa o sal e faz mais para frio. Só que tem criança que não consegue comer, porque evolui com muitas aftas, né? Umas um pouco menos, outras um pouco mais, pode acometer a garganta. E aquela criança fica babando, né? Ela fica assim, com a boca aberta, o tempo inteiro, e salivando. Às vezes não consegue engolir a saliva. Então a gente tem que hidratar, hidratar, hidratar. Vai fazer em forma de suco. Mas a água, né, em primeiro lugar, em forma de suco. Não há doutora, ácido, mas pra frente.
Entendi. É a mesma coisa que estomatite, não?
É que são vírus diferentes, né? Mas é o mesmo quadro clínico.
Ah, entendi. É porque, mesmo nossa, é, o Fabiano teve. E assim, é horrível, 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 né?
Isso. Porque sabe, Vera, que tem criança que chega a internar por conta da síndrome mão-pé-boca.
É?
Por quê? Para hidratar, porque ela não consegue nem engolir a saliva.
Nada. É por isso que fica babando, né?
Babando. A gente sabe que é benigno, mas tem casos que precisam de internação, infelizmente.
Olha só. E, doutora, existe uma faixa etária, a idade, assim, os meses?
Sim, muito mais comum, a gente chama de doenças próprias da infância, né? Tanto é que a hora que você ouviu falar, você não ficou até em dúvida, né? Então, é uma doença própria da infância, acomete principalmente os menores de 5 anos. Pode acometer qualquer idade, até 2 aninhos, assim, é mais frequente, mas abaixo de 5 é a faixa etária mais comum. E vocês vão perguntar, e adulto pode pegar? Como que mãe e pai não pegam, né? Tomando contato direto com a criança.
Olha, pega, pega também? O adulto, então, pega, doutora?
Pode pegar. Olha, eu tenho 24 anos já de formada. E eu vi dois pais pegarem. Eu falo que mãe não pode, tá? Mãe não pode ficar doente.
Só o pai.
Filha. Só o pai.
Só o pai. Eu vi dois pais que pegaram. Só que no adulto, a manifestação é pior, né? Dá muita dor de garganta. Vem as aftas intensas e não consegue se alimentar. O quadro clínico é igual, dá febre. Mas é aquela dor intensa de não conseguir engolir.
É horrível, realmente. Olha, horrível. Só. Você pode acompanhar pelo youtube.com/redeimaculada. Nós estamos lá também, tá bom?
E, doutora, a criança que está com essa doença pode ser mandada para a escola ou é bom evitar a escolinha, não ir para a escolinha?
Então, daí a gente tem que evitar. Tem o período de afastamento dela. Mas a gente tem que lembrar que a transmissão, ela acontece antes até do aparecimento das lesões. Então, quando a mãe está achando que é só uma febre, ele já está transmitindo. Depois vem as lesões na sequência. Então, normalmente, 5 dias de afastamento. Porque essas bolinhas, elas podem acontecer de estourar, elas ainda estão na fase aguda, naquela fase ativa. Então, os 5 primeiros dias são de maior contágio. Depois disso, as bolinhas começam a secar. Depois que tiver tudo sequinho, a criança está comendo bem, a criança já está sem febre, já está ativa, ela pode retornar. Então, normalmente, eu deixo 5 dias de atestado. Mas vai de cada caso. Às vezes, as aftas de alguma outra criança pode demorar 7 dias. Então, aquele quadro clínico de 5 a 10, mas os 5 primeiros são os piores.
E nem conte, uma criança nem, então, acho que nem consegue ir para a escola, coitadinho.
Não consegue, fica frustrado, né?
Essa doença seria o sapinho, lembra do sapinho?
Não, sapinho
não é outra coisa, né? Sapinho é outra coisa.
É outra coisa, o sapinho é por fungo, que fica aquela lesão esbranquiçada. Já é diferente.
Você teve sapinho?
Tive. Agora eu sou um sapão. Tive quando era criança.
Você fica na boca do brejo ali, da lagoa.
Fica nadando lá e fica pegando sapinho.
Mas o sapinho é fungo. E mão, pé, boca, vírus.
Ah, certo.
O tratamento é diferente, né? Para o fungo, a gente precisa de um remédio específico. No viral, sintomáticos.
Existe campanha para falar sobre vídeo, para falar sobre essa síndrome? Porque não sei como as pessoas chegam aí já sabendo, né? Ah, meu filho está com síndrome do pé, mão e boca. Não.
Então, como é frequente, né? Muito característico da infância, a gente tem. Hoje todo mundo tem Instagram, né? Então os médicos acabam postando bastante, já explicando, e as mães elas já acabam tendo uma noção. Eu falo, quando é mãe de 2, então, ela já trata sozinha. Ela fala, o meu primeiro teve, tranquilo, eu já sei até o que fazer, né? Então a gente tem, não campanhas explicativas, mas no Instagram a gente acaba revelando, nas escolas, mas às vezes me convidam, você pode falar na escolinha para para esse grupinho de mães, sobre isso que a gente teve muitos casos. Então, a gente vai e explica.
Muito bem. Doutora, quanto tempo dura essa doença? Quanto tempo, mais ou menos?
Isso de 5 até 10 dias. Mas a maioria já está bem no 5º dia, 7º dia. Eu gosto de acompanhar. É, porque pode ser um mão pé boca, a gente tá uma síndrome mão pé boca leve. Às vezes, pode nem ter febre. É tão levezinho que não dá febre. Só evolui com aquelas aftas, umas lesões mínimas nas palmas das mãos e essa criança tá bem. Então, a gente fala, no máximo, uns 10 dias.
Certo. É, deixa eu te perguntar. É, por exemplo, existe também... meu filho teve... Tem esse tipo de doença, mas às vezes na escolinha aparece logo em seguida outra pessoa, porque, como você disse, a contaminação ela existe antes, né?
Isso.
Então, mesmo que eu leve, por exemplo, já fez o estrago.
Isso, é porque já está transmitindo, né? Então, eu falo para as mães, coloca lá no grupinho das mães, ou avisa a escola, porque eles acabam mandando comunicado. Então, tivemos um caso de mão pé boca na sala tal. Preste atenção nos sintomas do seu filho, se apresentar tais sintomas, procure atendimento. Então, as escolinhas também são bem informadas quanto a isso. E sabem orientar esses pais.
Entendi. É, por exemplo... Ela é pé, mão e boca. Pode dar nos três lugares ou é em um lugar só?
Então, normalmente acomete os três. E pode também acometer perninhas, genitália. Pode ficar só em boca e poucas lesões em mãos e pés. Mas, normalmente, acomete os três.
Tá, não é só um, por exemplo. Um é mão.
Isso, não. Vem junto, vem tudo junto.
Oh, meu Deus do céu.
Bem completa, né, doutora? Bem completa. E, doutora, existe a estação específica do ano, no calor, no frio? Existe uma estação específica para essa doença ser maior?
A gente fala, a gente costuma dizer, né, que pediatria é sazonal. As doenças acontecem de acordo com as estações do ano. É muito frequente na primavera, mas esse ano vai o ano inteiro. Mas é mais frequente na primavera, a gente fala. Mas a gente não está tendo mais isso, né? Então, está quente, está frio. E os vírus estão aí, circulando, né? É, verão, quando está mais quente, aí acaba sendo mais difícil. E também diminui a propagação, porque a criança está de férias.
Tadinho, tem uma língua. A língua fica feia. Eu estava vendo uma figura aqui, a língua fica feinha, né, tadinho?
Horrível.
Fica cheio de afta. Por isso que a criança não engole nem a saliva. Porque do jeito que você está vendo a língua, acontece lá na garganta também.
Meu Deus.
Embora você já tenha falado, doutora Fabiana, sobre a alimentação, dá para reforçar um pouquinho mais o que, que a criança pode comer, né, o que eu devo dar? Você já falou sal, eu devo evitar, porque, lógico, ele machuca mais ainda a nossa boca, né?
Isso, então é uma dieta mais para fria, cremosa, mais adocicada, não ácida e sem sal.
Olha, doutora, acho que limonada ali arde a linguinha, né? Eu estava pensando limonada ali, que judiação da criançada, né? Ácido, não, alguma coisa, abacaxi, né?
A criança gosta bastante de água de coco, né? Então, a água de coco ajuda na hidratação. Né? Outra coisa que eu prescrevo, eu falo, faz o suco de goiaba, porque tá ali, é docinho, né? Geladinho. E acaba hidratando, né? Não ácida. É, a bananinha amassada também, que é a clássica, docinha. E a maçã, que é mais dura, também a gente pode cozinhar essa maçã, que ela vai ficar em forma de purezinho. Purezinho de batata, mandioquinha, abobrinha, canja, sopa.
Bom, batidinho, um creminho de batata, um creminho de mandioquinha, assim, né? Bem gostoso. Existe alguma coisa que eu possa aliviar? A gente sabe, por exemplo, quando está com catapora, né? Tem algumas pomadinhas, não sei se o pediatra recomenda ou não, mas que você tenta de tudo. Existe algum tipo de pomada, algum tipo de um banhinho que eu possa dar com...
Existe. Tem no mercado algumas substâncias em forma de pozinho, de creminho, meio mentolado, que dá aquela sensação de refrescância. Eu gosto bastante. Tem um que chama cutisanol. Tem a própria pasta d'água, que é bem baratinha, só para aliviar. Então, pode passar também. Além do oral, né? Que eu gosto bastante do ibuprofeno. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Consequentemente, ele também abaixa a febre. Então, a gente pode deixar aí o ibuprofeno. E pasta d'água ou cutisanol, e nunca estourar as lesões. Porque às vezes tem algum adulto que vai e quer cutucar a lesãozinha.
Coça.
Coça. Às vezes a gente até associa um antialérgico via oral para criança, para diminuir a coceirinha. E dói, né, também.
Nossa, eu lembro que a catapora, você tinha que enrolar a mão da criança para não coçar.
Dá uma coceira,
Santinha.
Né?
Olha o risco, né, qual a complicação. Como a gente coça com a unhazinha suja, a criança coça. Né?
Vai espalhar.
Pode fazer uma infecção secundária, aí contamina, então é uma complicação. Aí vai evoluir com um quadro de bacteriana, aí tem que tomar antibiótico se fizer uma lesão mais profunda e infeccionar a pele. Então a gente não vai cutucar essas bolinhas.
Deixa ela quietinha lá.
Olha,
deixa quietinha até secar, que elas vão secar a partir do quinto dia.
Olha só. Eu, a Vera Leitão, doutora, das Minas Gerais, ela pegou aí uma receita de vó, porque a vó tem uma receita de um chá, receita de um banho, né? E ela pergunta, posso dar banho na criança com planta mentruz, doutora?
Ah, então é receita de vó mesmo, né? O único problema desses banhos é da procedência, né? Às vezes a gente não sabe de onde veio essa planta, da higienização. Então, o medo é esse, de fazer uma infecção secundária, né? Eu já atendi criança com aquele... Lembra do que a avó falava para fazer o chá de picão, quando a banheira criança ficava amarelinha?
Hepatite, né? Hepatite.
Chá de picão era para tudo. Aquela criança fica amarelinha.
Isso, fica amarelinha.
No nascimento. Então, eu já peguei infecção de umbigo por conta da planta que estava suja.
Ah, não, tem que ser bem higienizada, né?
É. Então, eu tenho um pouco de receio com os banhos. Pela procedência, né? A gente não sabe.
O banhinho tem que ser morno.
Isso, banhinho bem morninho. E como a gente já tem essas opções de mercado, do creminho já pronto, tem menos chance de complicar, de infectar.
Então, vamos seguir aqui do que, né? O que a doutora falou é muito sério, né? Porque a vó tem mania de se meter nas coisas. Desculpa. Sim. Tem mania de dar a opinião dela, de falar o que é bom, né? Não, se junta isso com não sei o quê, com não sei o que lá, com não sei o quê, mistura tudo e dá um banho na criança que acabou.
Mas tem muita receita de vó que é válida. Por exemplo, na mão da boca, que pode considerar, que é quando pega a região genital, que a vovó fala, põe maisena por cima. E a maisena ajuda a secar também. Pode usar.
Tem aquela violeta também, não tem uma violeta?
Nossa, aquela que coloca na boca fica roxinho. Tudo roxo.
Não, que você põe na água também, né, doutora?
Para tomar, fazer banho.
Para fazer banho.
Então, era o permanganato.
Permanganato.
Né? Que aí foi excluído do mercado, estavam usando para outros fins. Então, hoje é mais difícil de achar.
Ah, é verdade.
Era bem eficaz aqui esse permanganato.
Isso, que ajuda a secar as lesões. É. Mas hoje é mais difícil de encontrar, porque usavam para outros fins.
Entendi.
Então, eles acabaram excluindo aí do mercado, mas ela ajuda secando essas bolinhas, porque é como bolinha da catapora mesmo, né? A da catapora é um pouquinho menor e mais difusa, mas essa lembra bastante. Né? Faz uma característica parecida.
Olha, o Alessandro Lima do Paraná disse que ele pergunta do banho morno ou banho gelado, mas já pensou dar banho gelado na criança, tadinho, no frio, né, doutora? Tem que ser morno.
É banho.
Já pensou? Sara do Isso, uma pneumonia,
morno,
né?
E só vai lavar mesmo, eu brinco, né? Eu falo, só vai lavar as áreas que estão azedando, que vai ser nas axilas, genitália e entre os dedinhos, porque vai ser muito rapidinho.
Certo, e tem que secar bem também, né? Porque...
Secar bem, isso, e com muito cuidado, né? Porque acaba sendo dolorido.
É muito triste, né? A criança, quando tem esse tipo de problema, a gente está olhando aqui, é uma coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, a catapora, às vezes ela deixa marcas, né?
Isso. É, a síndrome do Lampe-Boucq é mais difícil, porque são lesões, são menos intensas, né, do que a catapora, apesar de que hoje a gente também, com a vacinação, né, contra a varicela, que é a catapora, a gente também nem está atendendo mais aqueles quadros extensos. Quando a gente atende uma catapora, é bem suavezinha, que também nem deixa mais marca. Então, o que vai deixar a marca é isso, de ficar coçando, de ficar mexendo a feridinha. É não ficar manipulando, para não deixar a cicatriz.
A Maria Eduarda, o Arthurzinho, teve a catapora. E Maria Eduarda pegou uma aqui, uma ali. A gente ficou tudo feliz. Só que depois, ela teve novamente. Só que dessa vez, doutora, veio que não tinha espaço. Foi uma coisa muito feia. Eu nunca tinha visto uma catapora como aquela da menina, entendeu?
E qual a idade dela hoje?
Hoje ela tem 17.
Então, hoje é isso que a gente vê, né? A criançada já está vacinada. Então, são duas doses de catapora que a criança recebe, né? No particular, um ano e um ano e três. No SUS, recebe com um ano e três e com quatro anos. Então, a gente conseguiu diminuir muitos casos e essas complicações, essas cataporas extensas. Graças a Deus, né? Que entrou no calendário, e por isso que eu perguntei a idade, porque eu falei, com certeza ela já é grandinha.
Mas ela tinha tomado as vacinas, por isso que eu achei estranho de ela ter pego de uma coisa. Eu tô citando aqui, porque eu não sei se alguém também aconteceu isso. Ela tinha vacinação em dia, tudo
tinha
em
tomado
dia.
As duas doses?
As duas doses, doutora, mas veio de uma maneira que a gente, não, nem o médico acreditava, porque foi...
Porque se tomou as duas doses é para vir bem fraquinho.
Bem fraquinho. O Arthurzinho veio assim, lógico, ficou manhozinho, mas foi uma mais leve, mais... dela, senhor, tudo, parte íntima, bumbum, todos os lugares que você possa imaminar. Ela tinha.
Então, não é bem raro, né, isso acontecer. O que a gente espera é que, se acontecer, são pouquíssimas lesões. Aí tem que relacionar como, que agora ela já é grande, né, não dá mais pra gente investigar, mas a parte imunológica também, como que tava essa imunidade para ter acontecido desse jeito, né?
Vamos mandar beijinho pra Maceió?
Isso, Maceió. Um beijo. E a Atibaia também.
Amanhã.
Até amanhã.
A gente volta.
Até amanhã.
Doutora. Pois não.
Obrigada.
Vamos então dar continuidade aqui, Denis. Tem mais alguma pergunta?
Isso, eu gostaria de falar, mas como é mão, pé e boca, e entre catapora, como identificar? Então, se for mão, pé e boca, seria mão, pé e boca, e catapora dá no corpo inteiro, né, doutora? Sim.
Isso, dá no corpo inteiro. E região genital, couro cabeludo, tudo. É muito mais intenso.
Tudo. No couro cabeludo também. No couro cabeludo também.
Nas axilas também, Juca. O Juca perguntou nas axilas. Também. Nas axilas também.
Tudo. Onde é quente, mais quentinho. É. Assim.
Ela vai lá se abrigar.
E ela evolui muito rápido, né? Ela faz uma disseminação difusa. Em horas, de manhã acorda de um jeito, à noite já está todo
espalhado. Nossa, assim, a gente ia acompanhando, assim, né? Chegou uma hora que falou, meu Deus, onde falta sair essa catapora aí?
Isso. E ela começa parecendo uma picada de inseto. Sim. Aí depois, que a gente chama de pápula, depois ela evolui para a bolinha, que é a vesícula. E depois ela evolui para a crosta. Só que, ao mesmo tempo, a catapora ela faz todas as lesões ao mesmo tempo. Porque está aparecendo bolinha, já tem uma outra secando.
Verdade,
Aparecem todas,
é verdade.
Com uma evolução rápida. É diferente.
Olha, e doutor, existe algum, no caso da catapora, existe um shampoo especial ou normal para parar a coceira, acho que é?
Não, eu prescrevo um antialérgico via oral mesmo, para diminuir essa coceira intensa.
E é bom também que dá uma acalmada na criança, né? Um antialérgico.
Eu brinco também com as mães. Eu falo, olha, esse aqui pode dar um pouquinho de sono. A mãe fala, não, mas é essa a intenção. Eu quero usar esse pra dar
mas
sono.
É pra elas, pra eles descansarem também. Né, porque é tão triste, né? É tão triste ver a criança naquele desespero, né? Pelo menos...
Com sequência já dá um soninho.
É verdade. É.
Mas a gente pode usar também essa a pasta d'água, esse cutisanol... Tem alguns creminhos mentolados no mercado que a gente pode estar usando para aliviar.
É verdade. Doutora, a sua rede social,
acabou,
meu amor.
Já?
Ah, tá lá. @ doutora Fabiana Hora. Tudo junto. DRA Fabiana Hora com H.
Hora com H. Doutora, isso. Por hora, obrigada. Olha, agradecemos de coração, muito obrigada. Obrigada por essa parceria durante o ano de 2025. Desejando a você e a toda a sua família um Santo Natal e um ano novo aí de muita paz, de muito amor e de muita saúde, que é o que a gente mais precisa, né?
Ai, obrigada. Eu também agradeço sempre pelo convite. Amo estar com vocês. Desejo boas festas a vocês, a todos da milícia, aos nossos ouvintes. Contem comigo. Quando precisar, só me convidar.
Oh,
e
coisa
salve,
boa.
Maria Imaculada.
Salve, Maria Imaculada. Obrigado, doutora.
Obrigada. Tchau.
Tchau, tchau.
Bom dia, amigos. TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Olá, meus amigos, que alegria imensa podermos novamente nos encontrar. Hoje eu convido você e sua família para juntos conhecermos um pouco mais da realidade da Zâmbia. Zâmbia, um país marcadamente jovem, mas também com tantas situações e desafios que nos preocupam. Mas aqui vamos conhecer alguns sinais de esperança na evangelização e na missão da Igreja na Zâmbia. Fica conosco e vamos viver este momento de aprofundamento e de crescimento de fé com a comunidade cristã que ali vive.
Nós sofremos, nós conseguimos nos identificar com Jesus Cristo, que veio até nós e nasceu na pobreza. E isso é um grande sinal para a Igreja na Zâmbia e em toda a África.
Se você vir seu amigo sem roupa, ajude a vesti-lo. Se ele estiver com fome, dê algo para ele comer. Se ele não tiver onde ficar, ofereça um teto. Vamos colocar o amor em prática?
nós temos uma taxa de analfabetismo elevada. Muitos dos nossos jovens não sabem nem ler e nem escrever. Muitos frequentam a escola apenas durante 2 ou 3 anos. Depois deixam de estudar e aí eles se casam. Então, muitos jovens aqui se casam muito, muito cedo. As pessoas são afetadas por tantas coisas. O HIV, outras doenças, a educação, a falta de direitos humanos.
Um dos desafios na Zâmbia é que as pessoas ainda acreditam na feitiçaria. Isso provoca muitas tensões nas nossas aldeias. As pessoas até chegam a matar aqueles a quem suspeitam que sejam feiticeiros. Eles expulsam as pessoas, especialmente as idosas. E pensam, ah, aquela velha, ela é a bruxa da aldeia. Algumas foram queimadas vivas, outras foram expulsas das aldeias. Isso se deve à pobreza, à ignorância e a outros motivos que levam as pessoas a acreditarem em tais coisas. Esta realidade continua sendo um grande desafio. Em uma paróquia de zona rural, há muitos problemas. Por exemplo, as pessoas não conseguem levar os filhos à escola ou pagar as mensalidades. Na paróquia, eu atuo como professor. Eu tenho que dar respostas às suas necessidades sociais, espirituais e até dar conselhos. Eu acredito que eles me veem como alguém com quem podem contar para resolver uma série de problemas. Onde eu posso ajudar, eu os ajudo. Nós temos muitas paróquias em áreas bem remotas. A comunicação e a acessibilidade a certas áreas é extremamente difícil.
Quer sejam 10 quilômetros ou 5 quilômetros, a estrada é sempre ruim, toda esburacada.
Tem algumas estradas aqui que são assustadoras. Algumas vezes pegamos estradas muito estreitas, há algumas pontes. Temos apenas que nos colocar nas mãos de Deus e dizer, eu estou trabalhando para Deus, se eu morrer aqui é uma espécie de sacrifício.
Isso é o que eu chamo de batismo da estrada, para a gente iniciar no verdadeiro desafio pastoral que enfrentamos.
A gente não pode abandonar o povo de Deus só porque não consegue atravessar uma estrada. Porque através da condução de Deus, a gente consegue.
Depois da missa, algumas vezes organizamos pequenas comunidades cristãs e também temos aqui atividades esportivas, por exemplo. É claro que os zambianos têm uma grande paixão pelo futebol, mas também utilizamos como uma ferramenta pastoral, visando aproximar e engajar os jovens. Nós cuidamos do bem-estar espiritual junto com o bem-estar físico.
Quando vamos às aldeias em um sábado ou em um domingo, encontramos tantas pessoas reunidas que nos perguntamos por que isso. É a comunidade local jogando futebol. Até aí, é possível encontrar a mensagem do Cristo. O grande desafio da Igreja Católica na Zâmbia são as inúmeras influências do mundo. E essas influências não são poucas e elas estão atraindo os nossos jovens. O que acontece na Europa e na América também está acontecendo aqui.
A falta de perspectiva leva os jovens a se envolverem com drogas.
Essas coisas não são boas para eles, porque fazem mal tanto à saúde, mas também fazem mal ao país como um todo. E há também muitas doenças.
Existem alguns desafios que nos diz respeito à comunidade, principalmente o HIV. Em segundo lugar, o abuso das drogas, o alcoolismo e os problemas associados. A pobreza é uma questão importante. A gravidez precoce e o abandono de crianças, os órfãos vulneráveis. Algumas delas têm roupas e outras delas não têm roupas. Muitas recebem alguma ajuda, ou então a avó, os avós ou alguém cuida delas. As pessoas vivem com muita dor, mas ao mesmo tempo descobrem o alívio e o consolo e o Salvador Jesus. Como igreja, aconselhamos o povo, primeiro, na fé. Em segundo lugar, há um compromisso social para a comunidade. Temos aqui uma clínica. Estamos ajudando os doentes soropositivos e outros doentes vulneráveis. Nós cuidamos deles e damos medicamentos. Alguns destes alunos são vulneráveis. Por isso, os ensinamos. Estamos apoiando cerca de 280 crianças para chegarem ao ensino superior. Assim, estamos tentando dar importância à fé e à educação. Educando para que elas aprendam algo como respeito, a importância e o valor da família e os valores da vida. No futuro, esperamos que elas cresçam melhor.